Jovem Conservador de Direita Podcast. O Doutor Salva Relações.
O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si?
Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de O Doutor Salva Relações. O episódio que tem salvado o amor. Eu acho, nota-se, uma pessoa vai na rua, as pessoas estão mais apaixonadas, os homens estão mais tranquilos, porque finalmente têm alguém que os ajuda a gerir a relação com as amantes.
Uhum.
Que é, basicamente, 90% das dúvidas que nos colocam. E não sei se o doutor nota isso também quando anda pela rua.
Sim, eu lembro-me de há uns tempos passear em ruas e ver prédios vandalizados com... Sabe que agora a street art tem sempre mensagens supostamente profundas de ataque ao mundo em que vivemos. E uma das mensagens que eu vi há uns tempos era só alguém que escrevia "E o amor?". E eu pensei, olha, finalmente vejo alguma utilidade nestas rabiscos que tem aqui nas paredes.
Eu vejo esses e vejo também bastantes pênis desenhados.
Pois
também
é isso.
Tem a ver com isso.
Tem a ver com tudo.
Faces da mesma moeda.
Isto tem de ser resolvido. Isto é, as respostas para o amor não estão em paredes de cal.
Não, estão aqui.
Estão aqui.
E pronto, é referir que é patrocinado pela Coburns. Este segmento é patrocinado pela Coburns e a melhor pergunta
de cada programa,
será premiada ou com uma garrafa de vinho do Porto Coburns ou por uma visita às Caves.
Uhum.
Portanto, se quiserem habilitar-se este prémio, enviem as vossas questões para jovemconservadordireita@gmail.com com o Dr. Salva Relações no assunto e habilitam-se
okay.
ao prémio.
Então, quer ler o primeiro?
Posso ler. Então, a primeira questão vem-nos de uma pessoa anónima, obviamente.
Que diz, não vem, está assinado.
Está assinado. Ah, sim, está assinado. Professor Dr. Alferes António Silva. Eu vou assumir que é um pseudónimo, porque eu conheço todos os professores Dr. Alferes do mundo.
Sim.
E não há nenhum com este nome.
Ok.
Então ele começa. Caro doutor, sou um ouvinte frequente e devo dizer que estou um pouco desapontado por ver alguém do seu decoro a rebaixar-se ao ponto de dar conselhos matrimoniais em vez de falar de tópicos importantes da política nacional com excelentíssimos convidados como o Dr. Cavaco. No entanto, já que está a fazer esta sua iniciativa, gostava de perguntar se há alguma dica para estimular a relação com a minha esposa Maria. Ela acusa-me de termos uma vida íntima cadavérica e queixa-se que os maridos das outras senhoras fazem melhores figuras que eu no dia de Natal porque como muito bolo rei, apesar de eu ter mais sucesso que os outros. Já tentei os comprimidos do Dr. Futre, mas não obtive resultados. Estou a ficar desesperado, doutor. Por favor, ajude um amigo seu.
Em primeiro lugar, quem é este senhor para me vir dar aqui alguns conselhos ou algumas lições de moral a dizer que eu não me devo rebaixar? Os políticos têm sempre de se rebaixar. Se querem ter resultados em democracia, têm de se rebaixar sempre e falar com o comum dos mortais ou dos assuntos dos mortais.
Eu vou assumir que ele está irritado por causa da disfunção eréctil.
Pois, se calhar é isso. Mas deixa-me dizer aqui que, assim como no empreendedorismo, há muitas dicas de empreendedorismo que funcionam no amor. E aqui é apenas uma mudança de mindset deste senhor. Quando a esposa o acusa, ele vê isto como uma acusação de ter uma vida íntima cadavérica, isto não é uma acusação. Tem de olhar para isto. Sempre que a esposa diz isto, é um elogio. Porque não há nada que seja uma maior demonstração de amor do que as senhoras nem sentirem quando estamos num ato sexual.
Ah, e até porque o rigor mortis dá consistência.
Mas mesmo se não der, mesmo se essa consistência não for suficiente, supostamente para preencher as senhoras e o seu prazer, não acha que é um maior sinal de respeito? Eu já disse isto em tempos. E não sei se já o disse aqui no Salva Relações, mas acho que não há maior estimulante sexual do que um homem dizer a uma senhora: olhe, quero ter relações coitais consigo, não se preocupe que nem vai sentir nada. Não acha que isto é de um nível extraordinário?
Não, eu acho que não, o doutor, se me permite, não está a resolver o problema deste senhor.
Porquê?
Porque mesmo tendo em conta tudo isso que disse, o senhor tem um problema com a sua esposa. Primeiro, ela compara-o com os maridos das outras. E isto não se faz.
Certo.
Até porque ela não sabe. E é muito chato um homem ser confrontado com a performance de outros senhores e ele não vai chegar ao pé deles e vai dizer: olha, diga-me lá o que é que está a fazer com a sua esposa, que a minha queixa-se. Eu acho que a melhor forma de lidar com este mal-estar
é... Quer fazer um benchmarking?
Não, não é,
é ser voyeur dos outros maridos e depois aplicar isso na sua esposa?
Não é benchmarking. Ele é culpar a esposa. Quer dizer, então ela está-se a queixar dele.
Uh-huh.
E ela? E ela, o que é que ela tem feito?
Sim, uma relação vive-se a dois.
Pois. Então, a performance dela é má. Se calhar ela tem de se colocar no lugar... ela tem de perceber que a culpa é dela. Sim, ela sim. Não se vê ao espelho.
Não, no fundo, o que funciona aqui é fazer um exercício de team building em que todos são responsáveis pelo resultado final. Se uma performance é má, mesmo que o marido só aguente meio segundo e ejacula logo, às vezes ejacula antes de abrir a braguilha, não sei se é o caso, ou se não consegue manter uma ereção, a esposa já se olhou ao espelho, neste caso.
Ou então este senhor sequer é alferes e é professor doutor, e ele sequer tem mais do que fazer do que fazer sexo com a sua esposa.
Sim.
E se calhar a melhor forma que ele tem de garantir que ela não o chateia é, das duas uma, ou simular um caso extraconjugal, comprar Chanel número 5, comprar perfumes de senhora, aparecer com marcas de batom no pescoço,
certo.
Que é para ela ver, ok, o meu marido, ele não me satisfaz, não é porque ele é mau, é porque eu não o consegui segurar. E quando ela estiver nesse buraco depressivo e estiver a sentir-se culpada, provavelmente não lhe vai chatear a cabeça, ele pode continuar a seguir a vida dele.
Pronto.
E não precisa de andar a drogar-se com a droga do Dr. Futre, porque isso pode matar um homem.
É verdade. É
pode
verdade.
Explodir o pé. Já, o doutor sabe, se tomar muito Viagra ou Libidium Fast, o pênis pode rebentar.
Pode?
Pode.
Eu
pode
vi uma
crescer
vez,
tanto.
O senhor conhece, eu lembro-se daquela febre de vampiros?
Sim.
Havia uma série que era da HBO, como é que se chamava essa série? Lembra-se? Que era de vampiro.
True Blood.
Essa, que uma das formas das pessoas se drogarem era com sangue de vampiro. E então, uma das formas mais diretas de se drogarem era espetarem sangue de vampiro na veia do pênis.
Pois.
E então houve um senhor lá que meteu isso, que no fundo era o efeito secundário do Viagra, e aquilo inchou.
Cresceu dois dentes caninos ao pênis?
Não, parecia era uma berinjela. Ficou roxa, muito grande, e o senhor teve de ir para o hospital.
Pois, o libidinho fácil é a mesma coisa.
É. Mas também lhe digo uma coisa, não há melhor forma de ir para o hospital do que com um pênis gigante inchado.
Não.
Por acaso é daquelas coisas que as pessoas mais se preocupam, não querem ir para o hospital. Porque muitas vezes pode mirrar, como ir ao mar. E eu acho que a melhor forma é mesmo, se tiverem de ir para o hospital, partam uma perna, mas arranjem uma forma de dar com o pênis, sei lá, num contraplacado, numa parede, para ir mesmo muito inchadinho, para as pessoas dizerem, vamos tratar da perna deste senhor que tem um pênis gigantesco.
Mas este senhor, o gaslighting pode não resultar com a senhora, que é sempre uma boa estratégia de as colocar no lugar delas, mas nós também podemos deixar aqui alguns conselhos gerais para homens que querem ou aumentar o seu desempenho ou querem ser mais atraentes, porque é verdade que às vezes uma pessoa passa na rua por cada
trambolho,
por cada trambolha, cheira a mal e não sei o quê, e eu acho que ajuda, por exemplo, tomar banho. Importante.
Tomar bem ajuda, fazer amigos em, sei lá, convenções daquelas do TEDx. TEDx é assim que se diz.
Sim.
TEDx. Ou convenções de empreendedorismo. Qualquer coisa assim, abrace muitas pessoas e veja a reação delas.
Sim, pois é isso. E não venham com aquelas coisas tipo, porque eu cheiro mal porque o perfume é muito caro. Não. Não é caro. Vocês passem por alguém que cheira bem, esfreguem-se nessa pessoa.
Por exemplo.
E passa o cheiro.
Por exemplo.
E ficam com o cheiro do perfume dessa pessoa e das feromonas dela.
Sim.
Ou seja, podem estar a apanhar...
Pode não resultar diretamente. Isto é, por exemplo, uma das formas é... Digam à pessoa, não digam logo quem é brincar, mas digam à pessoa que a vão matar para ela começar a correr... E depois ela corre muito tempo, quando virem que começa a suar, aí sim, agarram-se a essa pessoa, ela já está a pingar suor, esfregam-se nela e digam, estava a brincar, só queria do seu perfume, e vão-se embora.
Sim. No fundo é como os cães fazem, não é? Os cães que não são os alfas da matilha, esfregam-se na urina de outros cães para conseguir ter aquele cheiro.
Claro.
Eu não sei se isto é verdade, mas era aquilo que eu faria se fosse um cão.
Ok. Por acaso sabia fazer isso num clube.
Que, um senhor a fazer isso?
Não posso falar disso. Okay.
Tipo, imagina, o Dr. Jeff Bezos vai ao urinol e uma pessoa que está abaixo dele vai pegar assim no que sobra e esfrega no pescoço. Façam isso. Façam isso. Ficam com virilidade e as vossas esposas vão agradecer. Vão ser mais sexy. Ok, vamos ao seguinte. Caro doutor e estimado estagiário, antes de mais, agradeço o anonimato, pois as minhas doutoras amigas, se soubessem o que se passa na minha relação, iriam ficar comigo no clube de golfe e nos encontros do partido PPD-PSD. Desta forma, irei usar o pseudónimo Mariazinha. Sou a mulher do maior símbolo de resistência antissocialista em Portugal. Figura essa que, mesmo conservado numa câmara de criogenia e o intenso cheiro a formol, continua a ser a única oposição séria ao governo do Dr. António Costa. Existe, contudo, um problema grave na nossa relação desde a última viagem oficial aos Açores, na altura do meu marido. O meu marido começou a ficar obcecado por vacas, e não estou a falar daquelas raparigas mais dadas que encontramos nas conferências do Bloco de Esquerda, mas sim gado vácuo, bovinos do sexo feminino. O meu marido, desde que viu as vacas felizes a serem ordenhadas por maquinaria industrial, nunca mais foi o mesmo. Quando estamos no sofá a ver televisão, e ele no seu estado vegetativo normal, e aparece o anúncio da vaca que ri, a sua cor normal saudável de cinzento rato transforma-se num vermelho Ferrari e a expelir uma gosma amarela torrada com toques de sangue do seu micropénis. Micropénis esse que é sinal da sua ímpar inteligência. No outro dia estava a ouvir o seu podcast, doutor, e quando começa a falar dos benefícios do melhor vinho do mundo, Coburn's, estava o meu marido a fazer o seu som de 20 horas de conservação, quando pela cacofonia do som do seu cérebro pequeno ele ouve Coburn's e começa a gritar de forma angustiada: "Salva as vacas, Mariazinha! Elas estão a morrer queimadas!" Depois tive que gritar que a marca era, na verdade, Coburn's, mas o vácuo da câmara de criogenia não deixa o som passar de forma perfeita. Então mostrei o catálogo de inúmeros vinhos de renome da empresa, mas a visão turva do meu marido não conseguiu perceber. A única forma de explicar a diferença foi chamando o nosso jardineiro, que possui um falo muito grande, e queimar com um maçarico o mesmo, mostrando assim as duas palavras separadas, Cock, Burns. Desde essa viagem, nossa vida sexual tem sido inexistente. Nem mais potentes Viagras ou código de desconto Libidium Fast, prontamente cedido pelo Dr. Paulo Futter, nos tem salvado. A pergunta que faço é: será que está na altura de comprar uma fantasia de vaca sexy para finalmente levantar o semi-morto micropénis do meu marido, ou comprar uma quinta com vacas para finalmente o meu marido poder expelir toda a sua réstia de esperma inundado de pus que tanto tem aumentado os seus testículos cor de ferrugem? Da vossa estimada ouvinte, Mariazinha. Ainda bem que este ouvinte alertou para o anonimato, mas eu sinto-me lisonjeado sempre que sei que pessoas importantes Sim. ouvem o podcast. Eu não sei qual é a dúvida desta pessoa.
Eu acho que esta pessoa, para além, é um bocadinho, lá está, demonstra aqui a inutilidade da terapia, que é, apresenta o problema e ele próprio dá a solução. É isso, não é?
É, Coburn's.
É Coburn's e comprar um fato de vaca, é isso?
Sim, está feito.
Está feito.
Mas é verdade, é preciso...
Agora, o que eu acho que deve fazer é comprar um fato de vaca em que as tetinhas são de látex e que deem para pôr mesmo líquido e o líquido ser Coburn's.
Uhum, sim.
Em que ele vai bebendo das tetinhas da vaca, neste caso personagem, vaca, vai chuchando nas tetinhas e vai ver que Coburn's vai ter um efeito direto. Talvez o facto de estar vestida de vaca possa ajudar para aumentar a virilidade do micropénis do seu marido.
Sim, ajuda. Mas eu por acaso, estava convencido que nesta situação hipotética em que uma pessoa ficou fascinada com o sorriso das vacas, eu acho que era uma coisa mais pura. Agora estragou-me um bocado.
Acha?
Eu achava que era... Gosto de ver vacas felizes, gosto quando elas se riem, gosto quando elas... Tipo paraíso.
Uhum.
Elas, vacas a jogarem damas umas com as outras, aos abraços, tipo pequenos póneis, mas
Sim.
pequenas... Como se fossem vacas.
Também pode ser uma coisa, que é, para além de ser essa alegria pura, pode ser também uma alegria empresarial, que é o facto dos ambientalistas dizerem que a culpa da destruição do ambiente é das vacas, ele dizer, não, eu vou tentar tratar todas as vacas do mundo para que elas possam expelir gás metano à vontade, para continuarmos a ter o planeta como temos. Portanto, é alguém que pode ser amigo da indústria petrolífera.
Sim, as vacas são muito acusadas disso e coitadas. É indigno.
É.
E pronto. E um abraço a todas as pessoas que, como eu, vibram com sorrisos das vacas.
Sim.
Sem nenhum nada.
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 Só
nada.
Mesmo que gosto que elas estejam felizes. Nada. Até porque gosto quando o leite que eu bebo, nota-se quando é produto de amor e não é aquela coisa de anda dá cá o teu leite, elas ficam todas nervosas.
Uhum.
Não, elas têm de estar felizes, isso é importante.
Ok, mas obrigado por esta pergunta e resposta.
Sim, foi um testemunho interessante e que faltava e provavelmente irá estar nos livros de história eventualmente.
É, exatamente. Bom dia, doutor. Bom dia, estagiário. A minha namorada sempre foi a minha companhia para partilhar a garrafa de vinho numa refeição ou combinados de sushi quando vamos a um restaurante japonês. Recentemente descobrimos que estava grávida e a partir de agora não pode beber álcool nem comer sushi porque tem ingredientes crus como o salmão. Agora não tenho bebido vinho nem posso ir ao sushi com ela porque ela não pode comer. O que devo fazer? Acabar com a minha namorada grávida para poder voltar a beber com alguém e comer sushi? Ou simplesmente deixá-la em casa e arranjar alguém para o fazer? Ou fazer o sacrifício durante 9 meses e mais? Preciso de ajuda, doutor. Salutações.
Por amor de Deus. É tão simples responder a isto.
O que é que o senhor responderia a isto?
Eu responderia que é com a ciência, que é... Há sempre dois lados numa questão.
Uhum.
De um lado, há os que dizem que o sushi e o vinho faz mal a grávidas. Do outro lado, há os que dizem os negacionistas. Deve haver.
Deve haver.
E,
o senhor acha que está ali no meio a resposta?
A resposta está no meio, okay. Obviamente.
Uhum.
Mas é uma questão, se ele gosta tanto de partilhar sushi e vinho com a namorada, é uma questão de se tornar negacionista de que o sushi e o vinho fazem mal a grávidas.
Certo. Também.
Mas o álcool, eu sei que pronto, é o bebê pode nascer com síndrome alcoólico fetal.
E então?
Pois tanta gente de sucesso que nasceu assim.
É, nunca foi um problema na história. Sim. E agora é que esta não, cena é, New Age...
É, o Dr. Salazar dizia que o vinho...
Eu acho que a culpa é dos wokes disto.
É os wokes, querem cancelar as mulheres só porque bebem vinho e querem destruir a nossa economia, porque o vinho faz mexer Portugal. Eu acho que uma criança verdadeiramente portuguesa, com genes portugueses, sai logo a pedir um branco com gasosa.
Podia ser. E... Então, o senhor acha que a solução é a senhora continuar a comer sushi e a beber vinho? É isso?
Óbvio. Se ele gosta, se isso lhe dá prazer, 9 meses sem...
Eu acho que... Okay.
Fazer esse sacrifício.
Eu acho que a hipótese A é essa. A hipótese B é este senhor poder estar com esta senhora já há muito tempo e precisa desanuviar.
Uhum.
E dizer, eu não consigo viver sem álcool e sushi e tenho de ir todos os dias ao álcool e ao sushi. E, portanto, tenho de ir com um companheiro novo. Diz companheiro e põe entre aspas. Tenho Sim. de arranjar. Não gosto de comer sozinho, as refeições. Não gosto de beber sozinho, que é só triste. E, portanto, preciso. É uma coisa que está na minha condição. Assim como na sua condição de grávida está o impedimento de comer sushi e álcool, na minha condição de não grávida está a obrigatoriedade de comer sushi e beber álcool.
Não, um homem não passa sem esses
pequenos prazeres.
Um homem
não passa. E, portanto, acho que é injusto. É injusto. Deus, quando criou as mulheres grávidas, foi precisamente para dizer, agora, pause.
Pois.
Pause nas senhoras, acerca da vida mundana. Pause. Recolher para casa, como naquela semana do período, que elas convém estar em casa para, também para não chatearem ninguém. Portanto, pause. Ok? Aí recolhida, 9 meses. Ou mais. Se tiver a aleitar, então, em aleitamento...
Não, eu acho que se há altura para dar um tempo numa relação é quando a mulher está grávida.
Exatamente.
Dizer, ah, eu estou grávida, ah, fixe.
Eu acho que...
E depois, no dia seguinte, olha, precisamos de falar
e dizer, as coisas já não são como antes. Há aqui coisas que mudaram, que é, eu sou o mesmo, mas você mudou.
E durante esses 9 meses, eu preciso de 9 meses para me encontrar, porque sinto falta desse tempo. Exatamente. Para mim próprio... E não sei, se quer daqui a 9 meses eu venho outro e percebo que é realmente consigo que eu quero ficar.
Sim.
Porque até pode ser bom para o amor deles no futuro, passado esses 9 meses, ele não lidar com ela grávida, cheia de desejos e toda exigente e não sei o quê.
Sim.
E depois passar 9 meses volta, quer dizer, não pode ser passar 9 meses porque 9 meses depois tem o bebê, não o deixa dormir. Não é?
Eu diria que passado 5 anos.
5 aninhos.
Ali, quando tiverem a entrar para a escola primária. Sim.
Comem sushi todos os dias. E vinho.
Podia ser.
Vai lá conhecer o bebê, mas olha, não posso ficar muito tempo porque os sentimentos que eu tenho por si ainda não está bem resolvido.
É isto.
Acho que preciso mais um tempo a nossa relação.
Por mim?
É, suspende isso.
Eu acho que podia ser, então, uma das duas soluções. Ou se torna negacionista e a senhora come sushi e bebe álcool, ou continua a fazer a sua vida. Eu acho que não deve ser um bebê que deve mudar a vida de um homem. De uma mulher, sem dúvida. Tem de ser, é obrigatório, está na natureza, está na Bíblia. Ok, está feito. Agora, de um homem abdicar da sua vida, do seu profissionalismo, do seu tempo para si, causa não. de um bebê, isso nunca. É que nunca.
Eu também não percebo, voltando ao negacionismo, então a mulher chega lá e diz: ai, eu estou grávida, agora não podemos comer sushi e vinho. Antes de mais, não, está grávida.
Sim.
Você, portanto, é só uma pessoa. E depois diga-me os estudos.
Sim.
Em que estudos é que viu isso?
E no Japão?
Foi o ginecologista
então,
que disse.
Espera lá, no Japão ninguém come durante 9 meses, é isso?
Sim, só comem sushi lá.
Pois,
no Japão eles apanham os peixes à mão e
acaba por ser um bocadinho xenofobia. É. Não é? Quer dizer, ai, durante 9 meses não há cá comida vinda daquele povo.
É, porque ainda, fica, ainda nasce chinês o bebê.
É, ainda nasce com os olhos em bico, tanto arroz.
É mesmo racista isso. Eu é para já porque era... o sushi não é da China, não é?
Pois.
E depois, mas... porque olhos em bico não se diz. É uma expressão, não. Os wokes...
Não gostam. É. Mas se calhar pode ser. Eu acho que os wokes, aqui eu estaria ao lado dos wokes dizer, ai... É xenofobia as grávidas não comerem sushi. Acho que os wokes deviam obrigar as grávidas a comerem sushi. E eu estava do lado dos wokes.
E também é xenofobia, também é xenofobia contra portugueses rejeitar vinho.
Eu também acho.
A nossa maior exportação, o produto de maior qualidade, não. Nem sim. pensar. Bebam, bebam, grávidas bebam e comam sim, sushi. Sim. E não sei, e comam areia de gato, acho que também faz bem, não é?
Sim, depende. Aquele teste toxoplasmose. Tem muito que se lhe diga, que é toca em gatos. Mas que coisa tão específica.
Pois, enfim.
Toca em cocó de gato.
Eu acho que é os ginecologistas que querem...
Há um lobby.
É um lobby.
Há um lobby na ginecologia.
É, eles querem mostrar que são diferentes dos outros médicos e estão fartos que digam, ah, só fui para ginecologista porque é um tarado e não sei o quê. Então,
fazer é só um tarado. É que têm sempre aquela posição de estarem de arma em risco, não é?
Sim.
Com dois dedos levantados.
É.
E... Pois, eu... Não, assim não dá.
Assim não, não dá de tudo.
Portanto, para mim está resolvido, senhor. Então, estagiário, vamos decidir quem é que é a pergunta vencedora.
Vamos lá, vamos lá. Eu acho que para mim eram as três.
Era?
Eram
então
as três.
Então eu tenho que desempatar isso?
Não, não, eu vou explicar. Eram as três, porque são as três excelentes.
Eu acho que duas delas vieram da mesma casa.
Há essa coisa. E como é uma casa de pessoas que já têm tanto, não é? E como o terceiro referiu especificamente o quanto ele aprecia vinho, acho que, lá está, se o prémio fosse um bolo rei, eu acho que mandava
para o primeiro ou para o segundo?
Para o primeiro ou para o segundo. Okay. Porque é uma pessoa que aprecia isso.
Uhum.
Como é vinho e uma visita às caves, acho que deve...
uma visita às caves.
Olha, aliás, se optar pela visita às caves, é um bom sítio para levar a namorada grávida.
Por exemplo.
Portanto, dava ao terceiro. Não sei se o doutor concorda.
Concordo. Eu estava inclinado também para o terceiro. E, portanto, é o grande vencedor. Uhum. Vai receber um e-mail da sua parte. Vai enviar um e-mail. E depois escolherá se quer uma garrafa, se quer uma visita às caves.
Exatamente. É isso. Pronto. Até à próxima. Um grande abraço. Não se esqueçam. Pá, vivam o amor. Como, tipo, é a cena mais tipo top. Das cenas top que existem.
É. Tá.
O doutor salva relações.